é aumentar a renda disponível das famílias de classe média e da classe trabalhadora. Por quê? Porque quanto mais renda disponível eles tiverem, mais eles vão consumir, isso que vai fazer com que os empresários voltem a contratar. Por que os empresários não estão contratando hoje? Porque a demanda está pequena, a demanda está baixa. Quando você não cobra imposto de rico e cobra muito imposto de classe média e da classe trabalhadora, a concentração de renda desfavorece o consumo. Então, o consumo precisa ser reativado. Sem isso, não vai ter nova contratação. Segundo aspecto, o juro para o tomador final. O empresário, ele precisa ter juro baixo, o microempresário, o médio empresário, porque o juro alto impede o desenvolvimento de novas empresas. Nem todo mundo tem capital próprio para abrir uma empresa. Tem que tomar emprestado. Como é que a pessoa vai tomar emprestado com essa taxa de juros? Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é reativar as obras públicas paradas. Tem muita obra importante que está no meio do caminho. E o problema maior da obra parada é que você vai perdendo o dinheiro que você já investiu, porque a obra vai se deteriorando. Então, o ideal é você reativar as obras que estão a meio caminho para não perder o que você já investiu e para aumentar a produtividade da economia brasileira como um todo. Porque quando você investe em infraestrutura, você baixa o custo das empresas brasileiras na competição internacional. Elas conseguem exportar mais. E ao exportar mais, você também gera empregos no Brasil.
O candidato que, no dia de hoje, estará no estado de Santa Catarina, ele inicia a agenda dele na cidade de Itajaí, com o encontro com os pescadores, e na sequência ele vem a Florianópolis. Conosco aqui também a professora Leda, que tem uma pergunta sobre políticas públicas para mulheres, é isso, professora?
Exatamente. Bom dia, candidato. Bom dia. A minha pergunta é, em nome das mulheres, em relação à Lei Maria da Penha. Nós sabemos que foi um grande passo para atacar o problema do feminicídio no Brasil, também a desnaturalização da violência contra as mulheres e também um passo importante que foi o empoderamento das mulheres, né? Porém, essa lei ainda carece de implementações, né? Especialmente no âmbito da educação, porque nós teríamos que fazer uma prevenção, né? Em uma conscientização da sociedade quanto a essa grave questão que é o problema da violência contra as mulheres. Então, eu gostaria de saber do senhor quais seriam as medidas, né, voltadas para a educação, que eu sou professora e eu vejo que há um espaço enorme na educação para que a gente tenha essa prevenção, né, de conscientização, da valorização da mulher. E qual seria o ponto para a educação? E também que outro ponto importante que a gente discute bastante entre as mulheres é quanto ao aprimoramento da conduta dos agentes que trabalham, que são envolvidos nesse processo, no recebimento das mulheres. Quais seriam as medidas do seu plano de governo?
Muito obrigado, professora Leda. É um assunto da maior importância. E eu queria te dizer o seguinte, nós temos algumas experiências no Brasil, no Rio Grande do Sul nós temos, em São Paulo nós temos. Depois que a mulher sofre violência, até em função da Lei Maria da Penha, o que os seus agressores têm feito? Tem aumentado a ameaça para que elas não voltem a denunciá-los. Então, a Lei Maria da Penha tem um efeito colateral que precisa ser corrigido. O que foi feito em alguns municípios de São Paulo, inclusive aqui em São Paulo, onde eu fui prefeito? Nós passamos a fazer um acompanhamento das mulheres depois da denúncia para verificar se as medidas protetivas estão sendo respeitadas pelo agressor. Por quê? Porque se você deixar a própria sorte, a mulher às vezes não faz uma segunda denúncia porque ela sofre uma violência ainda mais severa. Agora, se vai um guarda civil metropolitano na residência, conversar com os vizinhos, com os filhos, para saber se o agressor está respeitando a mulher, a demonstração que nós temos é que a violência cai drasticamente. Ou seja, nós temos que fazer um acompanhamento depois. Não adianta só abrir a denúncia, e achar que ela vai voltar a denunciar em caso de nova violência. É preciso fazer uma correção. Em segundo lugar, o ensino médio brasileiro precisa voltar, precisa discutir o dia a dia da sociedade. Nós temos que discutir no ensino médio assuntos que são próprios da adolescência, como a questão de doenças sexualmente transmissíveis, a questão da gravidez precoce, a questão do uso de drogas, os efeitos das drogas sobre o organismo humano, a questão do respeito à diversidade, a questão da mulher, né, da afirmação da mulher na sociedade brasileira como como detentora de direitos que tem que ser respeitados por todos. Eu acho que está faltando uma abordagem mais aderente à vida do jovem. O ensino médio está um pouco deslocado da realidade da nossa juventude. E o currículo precisa mudar para que essas discussões sejam feitas também pela escola. Não só pelas famílias, mas também pelas escolas.
Candidato, eu sei que a sua agenda está bastante complexa, seu assessor me falava, né? O dia vai ser intenso, mas para encerrar então vamos falar sobre saúde, né? A cidade de Florianópolis tem sido palco de uma intensa mobilização nos últimos meses por conta de uma decisão do gestor local de implantar OSs, organizações sociais, para administrar UPAs e creches. A população lá tem reprovado essa iniciativa, tendo em vista que no estado de Santa Catarina, alguns hospitais que estão sendo geridos por OSs não têm demonstrado resultados muito bons. A lei das OSs, ela foi sancionada lá atrás pelo ex-presidente Fernando Henrique, e vários governos têm aí utilizado esse modelo. Caso você seja eleito, você pretende utilizar esse modelo ou pretende atuar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde?
Olha, eu quando fui ministro da Educação, eu criei uma empresa chamada IBSER, 100% pública, para gerenciar todos os hospitais das universidades federais. Você sabe que nós fizemos uma grande expansão das universidades federais, inclusive aí em Santa Catarina, os dois institutos federais, a Universidade Federal de Santa Catarina, além da criação da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, foram grandes marcas do governo Lula no meu tempo de ministro da Educação. E todos os hospitais universitários são gerenciados pelo próprio SUS. O próprio SUS gerencia e dedica 100% dos leitos dos hospitais para o sistema público. E isso tem sido muito importante para a melhoria da alta complexidade no Brasil, que são aquelas cirurgias que envolvem até transplante, cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas, que é coisa muito complexa. E o nosso SUS, na alta complexidade, funciona bem na comparação com países de mesmo desenvolvimento econômico que o Brasil. Então, nosso projeto é, obviamente, fortalecer o SUS. Temos que demonizar todas as OSs? Não. Existem OSs muito tradicionais no Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo, você tem um Albert Einstein, por exemplo, que gerencia alguns hospitais do mesmo jeito que fosse o SUS, com 100% de leito SUS e com toda a expertise acumulada ao longo de décadas, né, de dedicação à saúde do país. Então, agora, o errado é você pegar gente que não tem tradição na área da saúde e repassar recurso público. Esse que tem sido o problema maior no Brasil. Às vezes você, por pressa de querer terceirizar, você contrata instituições que não têm tradição na área da saúde. Então, depende muito da organização com quem você faz a parceria. Eu abri um hospital aqui em São Paulo, 100% público, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Ele funciona maravilhosamente bem. Agora, o que não está funcionando tem que substituir, ou pela gestão direta, ou por uma instituição que tenha décadas de tradição, porque senão o serviço vai piorar.
Ok, candidato. agradeço a sua resposta. Eu teria muitas outras perguntas, mas eu sei que a sua agenda está muito apertada, né?
Então, eu estou embarcando agora para ir.
Isso, você tá, né?
Esse barulho todo de motor de avião.
Está um sol lindíssimo aqui em Florianópolis, mas deixo os momentos finais, o microfone à disposição para que você possa dizer para a sociedade de Florianópolis por que a população catarinense deve escolher a chapa Haddad e Manu. Você que mais tarde, às 18 horas, fará um grande ato lá no centro da cidade, em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis.
Eu te agradeço as informações e a oportunidade. Dizer assim, nós queremos retomar um Brasil que deu certo e que pode voltar a dar se o projeto de desenvolvimento com inclusão for perseguido. Nós precisamos incluir as pessoas, nós precisamos atender as pessoas. O presidente Lula tem uma frase muito boa: o povo não é problema, o povo é solução. Se a gente contar com o apoio da sociedade, abrir as portas das universidades para a nossa juventude, fazer parcerias para geração de empregos, retomar o investimento no país, trabalho e educação não fazem mal para nenhum país. Trabalho e educação é a saída da crise. E o presidente Lula ensinou, gerou 20 milhões de empregos em 12 anos, abriu as portas das universidades e escolas técnicas para a juventude que está cheia de talento para dar, mas precisa receber oportunidade.
Esse foi o candidato Fernando Haddad conversando conosco, ele que estará hoje na cidade de Florianópolis a partir das 18 horas em um grande ato em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. Ele está neste momento no aeroporto de São Paulo, por isso essa entrevista rápida, ele não pôde falar muito conosco.